E estamos mais uma vez aqui, desta vez, no nosso último episódio de temporada. Pois é, acabou. Tudo que é bom dura pouco.
Pra continuar ele precisa acabar, né? Porque tudo que é bom e continua...
Alô, Ryan Murphy, tudo bem? Temos uma ligação aqui pra falar sobre a American Horror Story. Brincadeira, pode, gente.
American Horror Story é bom.
É que a última não foi ele que dirigiu, né?
É.
Então, viu? Tudo que é bom pra continuar precisa ter um fim. Ryan Murphy saiu. Mentira, gente. Eu adoro o Ryan Murphy, tá? O que ele faz é muito bom. Porém, era só um shade aqui. A maricona, tadinho. Se bem que ele é maricona, né? Quantos anos ele já não tem? Uns 50, 70 anos? Tô zoando.
70 anos, eu acho.
Uns 60 anos.
Entre 50 e 60 anos.
E isso não tem absolutamente nada a ver com o nosso Frila Talks de hoje. Nós estamos no nosso sétimo e último episódio de temporada, da nossa terceira temporada. Uma temporada que foi organizada, planejada, bem planejada, que parece que os temas estavam organizados e encadeados propositalmente, embora não tenham sido, né? Talvez uma linha de raciocínio tenha acontecido ali, mas não foi algo premeditado, simplesmente aconteceu. E também acho que é a primeira vez que a gente organiza o podcast dessa forma, e ainda com planejamento. A gente até menciona isso nos episódios mais recentes, né, das semanas passadas, sobre planejar e como o planejamento às vezes sai e tal, etc. Ainda com planejamento, a gente acabou atrasando um pouco a liberação desses episódios. Então, você que está ouvindo o último, talvez esteja ouvindo o último no dia certo, talvez esteja ouvindo o último dessa temporada mais à frente, porque você é um viajante do futuro, ou é uma pessoa viajante do futuro, mas esse episódio, sei lá, a gente levou 3 semanas para gravar, acho que um mês quase, nem sei. Pois é, a gente enrolou bastante. Não que a gente enrolou porque a gente não queria, mas porque muitas coisas estão acontecendo, muitas mudanças no sentido literal da palavra estão para vir, e isso meio que mexeu um pouco nos nossos planos. A gente teve que adiar o verdadeiro início da temporada. É capaz de você ter escutado um mesmo episódio 2 vezes, por exemplo, porque ele vai ser lançado 2 vezes, né? Sim. Já que a gente tirou do ar para colocar de novo, para ter essa sequência de um episódio por semana. Então isso explica porque talvez você tenha escutado algum episódio passado repetido, tipo, meu Deus, eu tenho certeza que eu já ouvi esse episódio.
Exatamente. Vamos mudar a capa, a gente esqueceu de colocar a capa. Vai, foi um caos assim.
Como é a vida, né? Como é a vida. E no meio de todo esse caos, a gente precisa continuar navegando, a gente precisa continuar correndo, às vezes andando, às vezes encontrando nosso próprio ritmo. E o episódio de hoje é um pouco sobre isso, é sobre o que e como a gente pode manter ou se manter motivados para continuar. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre motivação para continuar. E aí a gente queria começar falando um pouco sobre as nossas próprias visões de motivação. Para você, querida Antoni, o que é motivação ou o que é estar motivado?
Motivação parece uma coisa bem, bem, bem abstrata quando a gente começa a conversar sobre, né? Tipo, é um sentimento que te move. É uma palavra que vem de mover mesmo, sabe? Então, tipo, na minha visão é aquilo que te faz continuar, te faz continuar andando, correndo atrás das suas coisas, sabe? É um grande... Não uma meta, mas sim uma visão que você tem sobre a sua vida e aquilo que te deixa nos trilhos, sabe? Aquilo que te faz continuar até o objetivo, que não é um objetivo, mas sim uma visão, sabe?
Até encontrar aquelas coisas que estão te motivando, por assim dizer. Toda vez que eu falo de motivação, eu gosto de trazer um texto. Eu não vou ler o texto, mas eu escrevi um texto uma vez que fala sobre os seus porquês. Todos os seus porquês importam. Então, para mim, motivação, ele está diretamente relacionado a esses porquês que a gente altera ao longo da nossa jornada de vida, não só na jornada freelancer, na jornada de qualquer pessoa. A gente tem objetivos que a gente quer ou coisas que a gente quer conquistar. Ao longo da vida, a gente vai criando novos objetivos, e tudo isso eu gosto de chamar de porquês, né? O porquê eu faço isso. Então, motivação, para mim, ela é literalmente esses porquês. Por que eu levanto da cama? Por que eu trabalho? Por que eu atendo aquele cliente chato? Por que eu faço aquele trabalho que às vezes eu nem gosto tanto? Por que eu faço o trabalho que eu gosto? Enfim. E todos esses porquês, eles são não necessariamente em níveis de equidade, mas todos eles importam, né? Então eu sempre trago isso e reafirmo a importância da gente olhar para esses porquês. Então motivação, para mim, está diretamente relacionado a essas coisas, como você disse, né? Os motivos pelos quais eu vou agir, né? Parece, quando a gente está fazendo aula de etimologia, né, de português, motivo para ação, motivação, mas é a realidade. São os motivos pelos quais a gente está agindo. E na teoria das motivações, existem vários especialistas, vários livros, a gente sempre recomenda muitos deles por aqui, a gente sempre escuta falar que existem motivos intrínsecos que são... dentro de nós, né, que são motivos que não estão necessariamente relacionados a um bem material, por exemplo, e a gente tem motivos extrínsecos ou externos, né, motivos que vão além dos nossos motivos internos, individuais, espirituais ou qualquer nome que a gente queira dar. Por isso que eu digo que todos os porquês importam, porque é claro que às vezes o seu motivo para continuar é, sei lá, comprar uma casa, comprar um apartamento, dar uma vida melhor para seus pais. E por mais que exista determinados tipos de julgamento na sociedade, eles são motivos para você agir, né? Talvez eles sejam os motivos pelos quais você está agindo agora. Existem outros motivos que às vezes são menores em termos de escala, em termos de tamanho ou facilidade, mas que são igualmente importantes e pode ser muito material também. Às vezes sua motivação é, sei lá, comprar um MacBook foda. Às vezes a sua motivação é comprar um computador foda. Às vezes é comprar um iPad. Às vezes é comprar um tablet. Às vezes é comprar um celular. Não importa. Todos esses motivos, eles são importantes para mim. Então eu vejo motivação um pouco com essa ótica. Mas nem tudo é flor, né? Tipo, eu tô falando como se fosse muito fácil. Não todos os dias eu acordo com clareza de quais são as minhas motivações. Ou nem sempre as motivações parecem ser importantes o suficientes para que eu consiga levantar da cama e trabalhar num dia tranquilo. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada. Pelo menos a minha psicóloga desconfia, a gente ainda não deu, né, o checkmate, mas a gente acredita que seja isso. E isso às vezes me atrapalha, né? Especialmente sendo uma pessoa ansiosa. Eu já tô 10 anos lá na frente, o que pode acontecer? Como é que é para vocês?
É estranho, porque assim, parando para refletir agora, falando sobre motivação e olhando o lado antagônico dessa parte, que é a parte que a gente acorda desmotivado, a parte que a gente acorda, tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Parando para refletir agora, tipo, nunca tinha pensado nisso. Talvez quando a gente acorda desmotivado, talvez a gente sente que a gente não tá no caminho que leve a gente pra aquele lugar que a gente quer chegar, sabe? Tipo, é por isso que é importante o autoconhecimento, porque eu acho que todos os porquês são válidos, sim, são válidos, mas você precisa investigar o porquê do seu porquê, sabe? Porque às vezes você quer um computador foda, mas é só porque você vê muita gente com um computador foda. Eu tava numa conversa com um amigo meu que é, tipo... A gente tava conversando sobre relacionamento e sobre como as redes sociais ou qualquer coisa do tipo influencia a gente. A gente acredita que aquilo que faz a outra pessoa feliz também vai fazer a gente feliz. Justamente porque a gente não sabe o que faz a gente feliz, sabe? Tipo, e a gente não estuda isso. Então, tipo, ver uma pessoa, por exemplo, eu segui uma pessoa que faz blog de viagem, sabe? E, tipo, ela vai mostrar ali a parte mais feliz da vida dela, que é viajar.
Que é o recorte, né?
Que é o recorte. Então, tipo, você já tá criando duas coisas na sua cabeça. Uma, você acredita que viajar também vai te fazer feliz. Duas, você não tá vendo a parte triste da vida dela. Você não tá vendo a parte verdadeira da vida dela. Então, tipo, o seu cérebro, ele vai começar a criar... não sei se o nome é paranoia, mas ele vai começar a acreditar que você só vai ser feliz daquele jeito. Então, tipo, talvez aí viajar vai se tornar um porquê pra você, mas quando você chegar lá e realizar aquilo, não vai ser tão gostoso.
Você acaba sentindo uma angústia, né?
É, porque, você fala, eu fiz isso, fiz um... risquei um item do meu checklist, mas eu não tô feliz.
Profundo isso, gente. Não, foi muito profundo. Sim. Não tinha parado pra pensar isso. Sempre que eu falo desses porquês importa, eu uso muito mais no sentido, talvez até mais raso, porque eu penso assim, às vezes é difícil encontrar motivações. E aí essas motivações que são chamadas supérfluas pela maioria das pessoas acabam se tornando as únicas motivações que a gente tem, sabe? Vindo de um rolê mais favela, né? Tipo, como eu vim da pobreza e tal, etc. Boa parte das minhas motivações estão relacionadas a materiais. E aí eu acabo trazendo muito isso pra esse recorte da minha vida. Mas, cara, isso faz muito sentido o que você falou.
Sim,
isso faz muito sentido.
E a nossa vida, ela acaba virando um checklist eterno.
E que nunca acaba também,
e
né?
E que nunca acaba. E não é uma coisa, não é um checklist que vai
é
te
uma corrida de ratos que nunca vai trazer uma felicidade, porque a gente não tá investigando de fato o que realmente a gente quer.
Exatamente.
O que realmente nos motiva.
É, a gente tá vivendo pra cumprir um checklist. Não,
nossa,
pra,
lindo isso.
Pra viver, tipo, não.
Meu
pra,
Deus,
pra
eu não esperava
feliz.
Isso nesse podcast, gente. Eu quebrei aqui a cara com força. Eu tava toda aqui determinada a falar sobre coisa. Mas eu queria trazer um relato que eu não ia trazer pra esse episódio. Eu acho interessante porque você me fez refletir agora.
Uhum.
Por exemplo, agora, né, o momento que a gente tá gravando esse podcast, faz uma semana que a gente comprou um apartamento. Isso tá mexendo muito comigo. Muito, muito, muito internamente. Não é só pelo fato da gente ter comprado e conseguido comprar. Isso em si já é uma vitória, tem toda uma história, tem todo um porquê. O que que tá mexendo comigo? Por que que mexe muito comigo? Porque durante muito tempo eu acreditei que isso era o sonho dos meus antepassados. Dos meus pais, dos meus avós, das pessoas que vieram antes de mim. E que isso tava relacionado àquela... que uma coisa está relacionada à outra. E, portanto, se eu tiver os mesmos sonhos que os meus pais, que os meus avós, eu serei igual a eles e, portanto, eu serei retrógrado, eu serei quadrado, eu serei, sei lá, conservador e coisas do gênero. Então, eu anulei completamente tudo que era considerado sonhos da minha geração para trás, da geração anterior, a geração dos milênios, que é a geração que eu me reconheço ali, que eu sei que eu faço parte. E eliminei isso da minha vida. Falei, isso não vai fazer parte do meu checklist. Então, nunca eu trabalhei para comprar um apartamento. E eu comprei. E isso me trouxe uma realização num nível, mas tão grande, que eu parei para analisar minha história, para ver de onde eu vim, aonde eu morei, as coisas que me aconteceram, os motivos pelos quais eu saí da onde eu estava. E, cara... isso tá mexendo comigo, sabe, internamente. Tipo, muitas coisas foram colocadas em questões. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e ele fez isso. Mas dá um bug mental mesmo, porque a gente passou parte da nossa vida batalhando e militando contra aquilo que eram sonhos dos nossos antepassados. Das gerações passadas, mais especificamente. E agora a gente decidiu que não, que a gente quer isso. Eu decidi que eu queria um apartamento. Por quê? Por causa da segurança que o apartamento vai me dar. Por causa do a minha casa. Eu posso viajar? Posso. Eu posso morar em outros lugares? Posso. Mas por que que eu não faço isso? Porque eu sempre vou estar preso à porra do aluguel. E aí eu sabendo que eu tenho um lugar para mim, para onde eu sempre vou poder voltar, eu já não fico mais tão preocupado assim. Então no final eu tô buscando aquela segurança que os meus pais queriam. Só que isso me deu um bug, porque tipo, como que isso... pode ser uma motivação se antes ela não era, se antes ela parecia que não existia. Até hoje eu fiz um post sobre isso, que é muito mais profundo do que eu consigo dizer, e eu com certeza não conseguiria descrever tudo isso nem um podcast, nem escrito, pelo menos não ainda. Mas, tipo, tava ali o tempo inteiro, o sonho, a vontade, o desejo, o motivo estava ali pra agir, pra fazer as coisas que eu faço, mas eu não queria colocar pra fora. E aí, toda vez que eu realizava uma conquista que eu considerava útil, incrível, maravilhosa, ainda batia um pouquinho desse sentimento estranho, desse sentimento vazio de não é exatamente isso que eu tava querendo. Então, eu me mudei pra uma casa foda. Legal. Mas não é exatamente isso que eu tava querendo. Comprei um computador foda. Puta, muito bom, velho. Nossa, maravilhoso. Trabalho nele, amo, não largo de nenhum. mas não era exatamente isso que eu queria. Agora, comprar um apartamento me deu tantos tela azul, assim, de tipo, gente, eu comprei um apartamento, pera. Isso não tava completamente nos meus planos de desejo. Existia, mas não da forma como... Entende quando você conquista uma coisa que você queria tanto, mas você não sabia que você queria? E aí, quando você conquista, você se sente tão extasiado que você fica, tipo, meio perdido, meio tipo... Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, me belisca porque eu acho que eu estou sonhando. Entende as telas azuis que deu na minha cabeça? E aí você falando sobre esse negócio de tipo, a gente não investiga os nossos porquês, talvez eu pudesse ter comprado um apartamento muito antes. Porque eu teria trabalhado exclusivamente, ou pelo menos com um pouco de esforço, focado em comprar o apartamento. Porque tava claro, se estivesse claro, né? Nesse caso, estaria claro pra mim que esse era o meu motivo nesse momento, pra essa temporada de vida. Muito louco isso.
É que a gente precisa aprender a parar de lutar com a gente mesmo, né? A gente tem muitas travas, a gente não quer escutar os nossos desejos porque a gente julga a gente mesmo. A gente constrói a nossa vida totalmente baseada no que o outro sente, totalmente baseada no que as outras pessoas vivem. E foda-se a gente vive pro outro, sabe? E tipo, a gente esquece que a gente é um ser individual e a gente, o único dever que a gente tem aqui é viver e fazer a gente mesmo feliz, sabe? Não é viver pro outro, não é ter relacionamento, não é ter, sei lá, um carro do ano, não é ter... Pode até ser ter o carro do ano, mas se isso for te fazer feliz...
Mas se isso for te fazer feliz,
sabe? É. Então, tipo, acho que é isso, assim.
Ah, gente, obrigado, tá? Foi um ótimo episódio. Acho que a gente pode encerrar por... Antônio acabou de concluir tudo, acho que não tem mais... Eu não sei nem o que falar. É isso, entendeu? Motivação para continuar é você descobrir o que te faz feliz e correr atrás disso todos os dias, porque o que mais poderia te motivar?
A gente sempre vê aqueles... naqueles perfis de hábitos, produtividade, escravia 4, aqueles que são mais softs, tá? Softs ou softwares? Não sei.
Soft.
Software.
Softwares, aqueles que são mais softwares, você baixa e está.
Que aí, encontre, sabe, você tá numa rotina conturbada, você não tem o que fazer agora, nesse momento, porque também existe isso, você não tem muito pra onde correr. Encontre aquele minutinho de paz, sabe? Tipo, aquele minutinho vai fazer alguma coisa que realmente te aqueça o coração. Seja desenhar, seja escrever, seja... sei lá, olhar pra uma janela, olhar pra uma árvore, tipo, encontrar esses pequenos momentos, sabe? Tipo, as pessoas também esquecem de viver no presente.
É, como uma pessoa ansiosa que sou, eu sei que eu esqueço de viver o presente com bastante constância. Eu tenho que ficar me relembrando que eu preciso viver agora, porque só existe esse momento e que qualquer coisa que a minha cabeça está criando ainda não aconteceu. É Sim. só coisa da minha cabeça, só literalmente vozes da minha cabeça. Tipo, eu tô super tentando aproveitar o máximo possível essa conquista, mas a ansiedade tá ali. Ai, agora tem mobília, tem que colocar piso, tem que colocar não sei o quê, precisa fazer a mudança, precisa não sei o quê. Aí tem que orçar projeto, aí eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu não sei como é que vai ser mês que vem, não sei o quê. A quantidade de vozes que estão gritando aqui, que eu tô brigando pra tipo, meu Deus, eu preciso respirar e dizer, ok, um passo de cada vez, eu comprei um apartamento, ponto. É isso, Sim. vamos celebrar este momento e esta conquista e focar nisso. E o que isso representa pra mim como conquista, como história, né, pra mim. Mas realmente, a gente esquece de viver o presente. A gente esquece muito, mas tipo, muito de viver o presente. E isso acho que entra até no que nos impede de se sentir motivados. Dentre outras... na verdade, você falou várias coisas aí nessa sua última fala. Uma delas é o julgamento. Acho Sim. que o julgamento é uma das coisas que mais me impede de viver o tempo inteiro. E a maioria das pessoas. Porque a gente tá sempre com medo do que os outros vão falar sobre o que a gente vai fazer. Tipo, é tão louco isso que, por exemplo, eu até me considero um jovem místico, né? Eu tenho toda a minha coisa do... O branco cirandeiro. Eu sou um branco cirandeiro, gente, eu confesso. Não só no estilo musical, como também nas coisas. Então, por exemplo, antes de conquistar as coisas, eu tento não falar pra ninguém. Falo só pros, né, aqui em casa, círculos mais íntimos das pessoas que eu confio mais. Por quê? Tem uma coisa mística por trás, já não vou falar, porque as pessoas vão invejar e não sei o que lá. E se invejarem? No fundo, o medo é o julgamento. qualquer coisa, qualquer espiritualidade, não importa qual seja a espiritualidade que a gente tenha, o por trás disso é o julgamento que a outra pessoa vai colocar sobre o seu objetivo. Então, se você diz que você quer fazer isso publicamente, na rede social, para todo mundo, etc., e as pessoas estão invejando, ou você tem medo da inveja, você tem medo, de toda forma, você está com medo do julgamento. E aí você não quer que o julgamento das pessoas impacte direto ou indiretamente. Quer você acredite que seja espiritual ou através de uma fala, de um hate, alguma coisa do gênero, você não quer que aquilo impacte a sua vida. Tanto que eu só fui falar que eu comprei o apartamento depois que eu assinei o contrato. Antes disso, eu não falei para ninguém nas redes sociais, nem para alguns amigos. Eu só falei para os amigos mais íntimos, né? As pessoas que estão comigo o tempo inteiro ali. E acabou. Não falei com mais ninguém. No máximo, comentei com uma pessoa aleatória, alguma coisa tipo, ah, quero comprar, como um desejo. Não como algo que eu já estava ali produzindo, fazendo para acontecer. Mas isso é totalmente o medo do julgamento. Como é que é isso para você? De forma geral, o julgamento, os coaches que existem aos 300 nas páginas que...
É que, assim, eu tô começando a viver minha vida agora, literalmente, assim, tô começando a tomar as rédeas da minha vida agora, não que eu tenha controle sobre a minha vida, não. Meu psicólogo já disse que passou da nossa mente pra fora, você não tem controle de absolutamente mais nada, porque qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Então, é isso, tipo, eu tô tentando tomar as rédeas da minha vida, e é um sentimento estranho agora, porque as pessoas sempre foram muito importantes pra mim no sentido de... Eu sempre vivi aquilo que as pessoas falavam pra mim, sabe? Seja minha mãe, meu pai, seja amigos próximos, pessoas que eu me importo. Então, tipo, eu sou uma pessoa que não consegue... eu sou uma pessoa tão controladora que não controla a minha própria vida, sabe? É tipo, eu preciso delegar minha vida pra alguém. Tipo, eu preciso que as pessoas vivam a minha vida por mim, sabe? Então, tipo, é um sentimento muito louco. Eu não parei, assim, ainda pra refletir. Tipo, tá, eu tô no momento agora... Eu tô nesse momento, e agora, tipo...
Como é que eu faço isso?
Alguém me ajuda, por favor? Mas eu não tenho muito o que falar. O que mais me desanima mesmo é ver o rumo que as coisas estão tomando no sentido de tecnologia, influenciadores, redes sociais. Isso me desanima muito, assim. Porque eu tô me descobrindo uma pessoa totalmente humana, assim, sabe? Tipo, esse é um dos fatos que eu tô tentando lutar. Eu tava tentando lutar contra, por isso que isso não tava florescendo tanto.
Jovem místico ataca novamente.
Então. Tipo, me incomoda muito pra ver o rumo que tudo isso tá tomando. Tipo, humanidade como um todo, redes sociais, pessoas falando merda, pessoas caindo na ladainha de outras pessoas, sabe? Você não pode fazer nada. E se você falar, é porque você tá invejando. Então, é meio que, tipo... sufocante, assim, por assim dizer. Porque, tipo, eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar com redes sociais. Eu gosto de comunicação. Eu gosto de marketing. Mas não no sentido de marketing agressivo. No sentido de... caralho, as redes sociais é uma ferramenta tão poderosa, ela faz você alcançar tantas pessoas que precisam daquilo, que precisam do seu conhecimento, só que o dinheiro ferra tudo, porque o dinheiro faz as pessoas erradas alcançarem esse público que precisa de ajuda. E o público que precisa de ajuda é totalmente ignorante. Eles vão cair na ladainha de, sei lá, qualquer mil gurus, pessoa, sabe? É. Então, isso é muito, muito chato. Ao mesmo tempo, tive a experiência recente de lidar com o meu primeiro cliente, assim, tipo, fora da agência do Ser Freela, e, tipo, foi totalmente chato da maneira que acabou, sabe? Porque as pessoas não são sinceras, as pessoas não têm inteligência emocional nenhuma, sabe? Pra lidar com qualquer outro.
Elas não têm corresponsabilidade emocional. Sim. Talvez elas até tenham, se bem que é até, né, equivocado falar que uma pessoa tem inteligência emocional se ela não tem corresponsabilidade, faz sentido.
Só explanando um pouco o caso aqui, ela ficou me devendo um job que eu fiz tentei entrar em contato várias vezes. Ela continuava postando histórias, inclusive, continua me seguindo nas redes sociais, só que ela não me responde, ela não me visualiza as mensagens, ela responde outras pessoas, ela fica online, ela não visualiza minhas mensagens. E nem pra falar, tipo, gente, eu juro pra vocês que eu não ia ficar chateado se ela chegasse assim pra mim e falasse, olha, não consigo pagar agora. Sei lá, a gente pode parcelar? Posso te pagar em outro lugar? Posso te pagar, tipo, em outro lugar? Posso te pagar em outra data? Tipo, eu não ia ficar chateado, porque, tipo, eu ia ter o retorno dela, sabe? Mas não, nem isso, ela ignora todas as minhas mensagens. E eu fico, tipo, tá, é uma pessoa...
Quem mais chateia é o lado humano, né?
Sim, e é uma pessoa que... A gente começou uma conversa de estamos cansados da maneira que o marketing digital tá acontecendo agora. E ela chegou pra mim falar essas coisas, mas ela tá praticando as mesmas coisas que os gurus fazem, sabe? E ela não tá lidando... Ela acha que ela tá lidando com máquinas ou qualquer outra coisa. Tipo, eu tenho um sentimento, sabe? Então é muito ruim ver o caminho que tudo tá seguindo sem poder fazer nada, sabe? E ao mesmo tempo, quando você começa a fazer, você sente que não é o suficiente, porque você não vai alcançar todas as pessoas que aquelas outras pessoas alcançam. Então, tipo, é um rolê meio desanimador. Tipo, é desmotivador, sabe? Tipo, eu quero alcançar mais pessoas, mas cansa tudo isso,
cansa,
sabe?
Cansa. Como criador de conteúdo, eu posso falar que cansa, porque apesar... A gente falou aqui, por exemplo, enrolamos um mês pra gente gravar esse último podcast. Claro, teve muitas coisas acontecendo nesse meio tempo, mas um pouco desse desânimo, ele é real. Então, tipo, a gente fica... Claro, eu sei que tem alguém que tá ouvindo. A gente sabe, né? Tem números, tem estatísticas, tem métricas e afins. E de vez em quando alguém comenta num grupo, numa DM, num comentário, enfim. Então a gente sabe que você tá aí desse lado ouvindo a gente. A gente sabe que você é importante porque a gente alcançou você. Só que ainda assim é desanimador quando a gente faz essas comparações. Quando a gente compara e vê que, sei lá, tem um guru vendendo uma fórmula mágica de fazer sucesso rapidamente com o seu próprio negócio, sabendo que é uma puta de uma mentira. E você que tá aí nos ouvindo, talvez também esteja ouvindo essa pessoa. E claro, você tem que ter o direito de ouvir e tomar as suas próprias atitudes e ações e opiniões. Mas é muito desanimador quando a gente vê pessoas comprando dessas pessoas e não comprando da gente. Comprando ideias, não só dinheiro, cursos e afins. É comprando ideias, repassando isso, repostando isso como verdades absolutas de um mundo de negócios ou de um mundo de dinheiro ou qualquer coisa relacionada. É foda, porque tudo isso é capitalismo puro. E é difícil a gente lutar contra a maré, porque não tem como, a gente é pequeno. A gente é poucos, né? A gente até talvez seja a maioria se a gente fosse um pouco mais organizados. Só que a gente não é. As minorias não são organizadas. A gente tem pautas políticas, sociais, comunitárias e afins, lutas que são válidas, mas estão individualizadas, cada uma nas suas próprias bolhas, nos seus próprios círculos. E é muito difícil estourar essas bolhas mesmo estando dentro delas. Então, desanima um pouco. Eu confesso que desanime e eu tento me abster o máximo que é possível para não desanimar 100%, porque é difícil. Então, não à toa, uma das formas que a gente encontrou para tentar lidar com isso foi a criação de temporadas. O próprio podcast, a gente decidiu fazer isso. Vamos fazer uma temporada? E aí a gente grava a temporada, entrega e é isso. A gente decide quando for gravar outra temporada depois. Por quê? Porque aí a gente tem a sensação de que a gente fez a nossa parte dentro daquilo que a gente se comprometeu na criação de conteúdo, em compartilhar um pouco das nossas vivências e afins, tudo isso que a gente tem feito aqui através desses episódios. Mas a gente não tem mais aquela loucura de não, vamos fazer um podcast todo dia, um podcast toda semana. Porque não dá e porque a gente não tem ânimo suficiente para continuar. Eu sei que tem muita gente que tem aí, tem uma energia maravilhosa para colocar e fazer e etc. Mas eu também sei que uma grande maioria dessas pessoas não se importa com as pessoas que estão ouvindo do outro lado. Ela só se importa com a quantidade de pessoas que vão comprar.
Sim.
E não é errado você se preocupar. Entende? Não é errado. Eu não tô criticando. Não, essas pessoas são vilãs, elas são erradas. Não é isso. Não é essa a questão. A questão é que eu não sou essas pessoas.
Sim.
E eu não consigo ser igual a elas, por mais que eu já tenha tentado ser. Então, eu tento lidar me abstendo o máximo possível. Eu paro de seguir as pessoas, eu paro de tentar entrar no mesmo ritmo e vou tentar focar no que eu posso fazer para mim. Aí entra de novo o lance do o que eu consigo fazer para mim que talvez, inevitavelmente, vá ajudar outras pessoas. Porque se eu não tô atrapalhando, já tô ajudando. Então eu vou um pouco nessa linha de raciocínio. E criar um conteúdo é uma puta responsabilidade. Sim. Entendeu? Porque você tá falando com outras pessoas. Mesmo que não sejam milhões, você tá falando com 10, com 15, com 20 pessoas, que uma esteja te ouvindo, você está falando com alguém. Alguém está te ouvindo. Alguém está considerando o que você fala uma verdade, mesmo que não absoluta, alguém está considerando o que você fala. E isso é uma puta responsabilidade.
Sim. E falar em minoria, tipo, a gente é desorganizado total, tipo, ao invés de a gente focar e lutar contra o único inimigo, a gente tá lutando contra a gente. É isso que o inimigo quer, sabe? Tipo, é desorganizar pra separar e conquistar.
Separar pra conquistar.
E é exatamente isso que eles fazem. E tipo, pra você produzir conteúdo em massa, você precisa ser psicopata.
No mínimo, cara.
Isso.
Você tem que não se importar com as pessoas.
A maioria dos psicopatas, 2% da população que é psicopata, tá lá, são bilionários, sabe? Tipo, por quê? Porque eles não ligam pras pessoas, eles não ligam pra sentimentos, eles não ligam pro lado humano, eles não têm lado humano, sabe?
Não precisa ir muito longe, é só você ver que a gente teve aí 2 milionários fazendo uma corrida espacial. A troca de quê? Exatamente.
Não,
porque,
tipo,
o dinheiro que eles gastaram pra conseguir ir e voltar ali em cima...
Quanto você investiria pra acabar com a fome, sabe? Quanto desse dinheiro você... Quanta fome você...
100% desse dinheiro, mas nem precisava ser. Foi 50% desse valor investido pra ir ali e voltar, entendeu? Tipo, ah, não, vamos ali ver a estratosfera, sei lá como é o nome, eu sou... Não é minha área, gente, desculpa. Eu adoro que eu use essa desculpa pra tudo que eu não sei, né? Falar na escola deve ter sido ótimo, né?
Não é minha área, desculpa.
Não é minha área, desculpa. Mas sei lá, você vai lá pra ver o globo, é isso. Você vai ver, ah, legal, é redondo, bacana.
Não,
aí você desce e é um puta de investimento do caralho.
Colocar um carro no espaço, sabe?
Mano, qual a necessidade disso?
Acho que o carro tá lá até hoje.
Deve estar lá até hoje. Qual a necessidade disso?
Mas só pra dizer que, eu posso colocar um carro no espaço. É isso.
E tem outra explicação? Não tem. Tipo, o que você vai fazer? Além do carro já ser um absurdo de caro...
Quanto dessa tecnologia você não poderia investir pra, sei lá, acabar com o aquecimento global?
Aí sabe o que é pior? A pessoa, depois alguém escuta um negócio desse e fala, mas ele colocou também, ele tá colocando lá uns satélites pra internet, pra todo mundo, não sei o quê. Really, girl? Really? Você acha realmente que é de graça? Você acha que realmente ele não tem outros planos com isso? Você acha que... Não tô falando de planos conspiranoicos, não. Tô falando só de capitalismo. Você acha que ele não vai rodar capital nisso? Que ele não vai monetizar isso? Você acha que não tem como ele monetizar isso? Ele não precisa cobrar das pessoas, não.
Engraçado que...
Anúncio funciona como?
Engraçado que o Elon Musk, ele nem é o gênio por trás de tudo, né?
Não.
Ele só herdou...
Ele só é herdeiro. Ele é só herdeiro. Ele só tem dinheiro, é isso. Ponto. Ele não é tipo, é a mente...
O Einstein no
do rolê, entendeu? Não é. Entendeu? Tipo, ele é só o porta-voz. Nem o Steve Jobs era mais. Entende? Tipo, nem o Steve, que foi considerado um puta gênio e tal, etc. E é foda, é muito foda. Enfim, todas essas coisas são obstáculos que nos desmotivam. Não é o objetivo desse podcast a gente te desmotivar também. Mas a gente refletir e entender que essas coisas são as coisas que nos desmotivam. Né? Deu pra entender tudo que eu falei agora, né? A dicção foi ótima. Então... Talvez entender um pouco desses obstáculos ajude um pouco a gente a entender e gerenciar o que faremos para tentar evitar o máximo possível dentro das nossas realidades que esses obstáculos funcionem como gatilhos o tempo inteiro ou ter contato com esses gatilhos para que a gente possa continuar. E isso que você falou de encontrar o porquê dos seus porquês... E lá mais no fundo, até me lembrou um pouco o Golden Circle, né?
Uhum.
Comece pelo porquê, sabe?
Sim.
Até esses dias eu vi um Twitter, alguém falando assim, engraçado que em todos os lugares, em todos os exercícios, as pessoas, o nome do livro é Comece pelo Porquê. Mas todo mundo faz o exercício ao contrário. Faz o que você faz, pra quem você faz, pra depois chegar no porquê. Quer dizer, ninguém entendeu nem qual era o exercício do livro, entendeu? Mas isso é um exercício que eu acho que tem que ser fundamental... E feito todos os dias, né? Entender, começar pelo seu porquê.
Sim.
Não é só um, obviamente, porque eu não tô falando aqui de motivação, propósito de vida. Longe disso, tô falando aqui de coisas no dia a dia que podem te motivar. E encontrar e se apegar a essas coisas para você conseguir levantar, porque nem todos os dias vão ser fáceis. Eu posso falar por experiência própria. Eu não tenho é uma na verdade, eu tenho uma série de privilégios que me auxiliam a olhar as coisas com olhar, por pior que pareça tudo que a gente falou, ainda existe um lado meu que olha as coisas por um lado mais otimista. Que é o que principalmente aquele lado que não está olhando para essas coisas todas que a gente mencionou. Ela sabe que existe, mas eu ignoro, deixo de lado, porque eu não posso fazer nada, né? Tipo, chega um momento que você descobre que você não pode fazer nada. Eu não tô falando de lutas ou militâncias, não tô falando disso. Tô falando de forma geral, diretamente você não pode fazer nada. O que você pode fazer é indireto. E aí você vai ter que se contentar com o que você pode fazer. A humanidade tá perdida. Parte do meu otimismo se baseia no pessimismo. A humanidade, pra mim, tá perdida. Eu, sinceramente, de verdade, de coração, eu não acredito no futuro da humanidade. Eu não acho que a humanidade vai durar muito mais tempo. Em especial, do jeito que a gente tá. Se alguma coisa mudar nesse próximo século, nesses próximos 50 anos, aí talvez volte uma esperança de falar, não, acho que talvez a humanidade tenha alguma solução. Via de regra, eu nem vou estar aqui. Então, eu tento me abster dessa forma. É bem egoísta, mas é o que eu posso fazer. Eu vou fazer o que dá para eu fazer para mim e pelos meus. É os corres que eu posso fazer no dia a dia. O que eu posso ajudar ou contribuir, que é o give back to community, que é o que eu faço com o Ser Freela, é o que eu posso dar de mim. Eu não posso tentar extrapolar, fazer mais do que eu... A minha saúde mental ainda é importante. Do mesmo jeito que nenhum CNPJ vale a minha saúde mental, nenhum outro CNPJ, mesmo aqueles que não sejam clientes, vão valer. Nenhuma PF vai valer a minha saúde mental. Nenhuma pessoa física. Não tem como, não tenho pra onde ir.
Mas se você fala PF, eu imagino
prato, prato feito. Aposto que quem ouviu também pensou. A verdade é, nenhum CPF, nem CNPJ, vale sua saúde mental.
É isso, o futuro do Brasil tá na mão das Marina Silva. Se a Marina Silva ganhar a eleição, pra mim, assim...
Será?
Eu acho que...
Você vota nela?
Eu voto, com certeza.
Real?
Eu voto.
Menina do céu. Tô
votando, assim, ela foi descongelada, né, nessa...
Eu acho que ela tá descongelando já, já faz um tempo já. Ela tá tem dado
em
umas...
banho-maria.
É, então, tava em banho-maria. Eu não sei não, viu? Eu acho que eu vou de Lula. Se ele conseguir, eu vou...
Ah, eu vou de Marina. Se o Lula for pro segundo turno, aí realmente, né?
Cuidado essa divisão de votos, hein?
É.
Cuidado com essa divisão. A gente aqui, ó, super político, né? Voto é secreto. Ah,
voto
meu
secreto,
cu.
Ah, tá.
Meu cu. Não sei, mas quando chegar a época das eleições, esperem por conteúdos sobre, porque com certeza a gente vai falar, né? Porque o que não dá é pra dar uma de isentão. Com certeza não dá.
Não, a gente vai fazer o que a gente pode fazer, que é...
Exatamente, entendeu? A gente vai fazer o que a gente pode fazer. Acho que é isso, né?
Eu acho que é isso.
A gente
temos
abriu
um bom
aqui,
episódio.
Né? Temos um bom e um último episódio de temporada. Não sabemos quando teremos uma nova temporada, então fica de olho aí, principalmente nas redes sociais, lá no @serfrila e no Freela, é freela.talks? Ou é Freela Talks,
Freela
tudo
Talks,
junto?
Se eu não me engano, tudo junto.
@freela_talks. Vai estar tá aí na descrição do
eu
podcast.
Quero, ó, a gente vai morar separados, então assim, eu quero todo mundo comentando aqui embaixo pro Sebastião me patrocinar com o microfone. Porque eu preciso de um microfone bom pra gravar, entendeu?
Ó, vale lembrar que a gente quer montar um rolê aí no futuro, né? Talvez a gente tenha um local pra gravar. Vai morar
exatamente
separado, mas na mesma cidade.
Mas
reflita.
Eu quero meu microfone, eu quero meu patrocínio, tá? Meu aniversário é dia 6 de dezembro. Anota aí, dia 6 de dezembro é o meu aniversário, eu quero mimo.
Vamos
tá?
fazer um catarse, gente. Vamos fazer um catarse, um apoie. Apoie-se, né?
Apoie-se.
Vamos fazer um apoie-se para Antoninho comprar o microfone. Se todo mundo der R$1, já deu, ó.
Já.
Já comprou. É isso.
Exatamente.
Entendeu? Bom, é isso, como a gente te encontra.
É Antônio The Planet, por enquanto.
E a gente falando isso há sete episódios,
sete,
eu acho que se manteve,
meses.
Gente.
É, Antônio The Planet no Instagram, não postei nada lá, mas vamos ver, né? Se minha mente estiver boa até lá.
De repente rola uns reposts aí do Freela Talks.
É, exatamente. Vai funcionar como canal de divulgação.
É isso aí. E para me encontrar, como sempre, no @serfrila, para os episódios, vai lá no @freelatalks. A gente tá sempre divulgando os episódios por lá. E também no Ser Freela, a gente tem blog, tem todos os links na descrição. Nos vemos na nossa próxima temporada, que não tem data, mas a gente sabe que um dia virá. Até lá.
Até. Bye.